Tendo sido aprovado, então sim, dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima para apresentar o projeto de resolução que consta como ponto 20 da nossa agenda.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária Regional. A Força Aérea Portuguesa, através das esquadras 751 Pumas e 542 Elefantes, ambas com destacamentos na Base Aérea número 4, nas Lajes, realiza missões de evacuação sanitária entre as ilhas dos Açores com helicópteros EH-101 Merlin e aviões C-295M. A nossa dispersão geográfica condiciona a oferta de serviços de saúde, pelo que aquelas missões são vitais para os cidadãos residentes na região. Porém, recentemente os açorianos começaram a sentir anomalias na realização daquelas missões, tendo a Força Aérea se justificado com a falta de operacionalidade de alguns aeroportos e aeródromos regionais. Igualmente foi veiculado publicamente, sem que tenha ocorrido qualquer desmentido oficial, que a falta de meios humanos da Força Aérea para tripular os helicópteros EH-101 Merlin poderia estar na origem de algumas daquelas anomalias. Ora, as condições de operacionalidade dos aeroportos da região já há muito que são uma preocupação do CDS. Recorde-se que em janeiro de 2000 foi aprovada por iniciativa do CDS uma resolução desta Assembleia que encarregava à Comissão respectiva de apresentar um relatório sobre as condições técnicas de segurança do espaço aéreo e dos aeroportos e aeródromos dos Açores, bem como sobre as respectivas condições de operacionalidade. Em junho do mesmo ano, foi aprovada também outra iniciativa do CDS que visava outra melhoria também das instalações das condições de operacionalidade dos aeródromos dos Açores. Reconhecemos que nos últimos anos algumas das recomendações contidas nas referidas iniciativas foram executadas pelo Governo Regional dos Açores. Mas infeliz e lamentavelmente, ainda hoje, 14 anos depois, subsistem situações por resolver. Nos casos das evacuações sanitárias, em que se registaram dificuldades, a Força Aérea alegou falta de certificação da iluminação das pistas das ilhas de São Jorge e da Graciosa, para não realizar a operação com o avião C-295M. Importa não esquecer que semelhante problema persiste também na Ilha das Flores. Por outro lado, a falta de meios humanos da esquadra da Força Aérea de Nas Lajes é um assunto que só a República pode resolver. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta semana deslocou-se à região, em visita oficial, o Primeiro-Ministro de Portugal. Perante a delicadeza da matéria em apreço e dada a proximidade temporal dos problemas relacionados com a falta de condições de operacionalidade, esperava-se que esta preocupação estivesse na agenda dos assuntos a resolver. No entanto, esse assunto, pelo que sei, não foi abordado. Havendo necessidade de evitar que outras situações futuras ocorram, o Grupo Parlamentar do CDS entende que a Assembleia Legislativa deve tomar uma posição sobre esta matéria. Assim, no sentido do anúncio feito nas nossas últimas jornadas parlamentares, recomendamos que recomendamos ao Governo da República e à Assembleia Regional. Ponto 1. Guarneça as esquadras que operam a partir da base aérea número 4 com os meios humanos necessários e suficientes à integral operacionalidade dos meios aéreos aí estacionados. Ponto 2. Proceda às diligências necessárias para que sejam melhoradas as condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha das Flores. Como se sabe, é da ANA e, portanto, depende também do Governo da República e não do Governo Regional dos Açores. Desta resolução, deve ser dado conhecimento ao representante da República, à Assembleia e ao Governo da República e ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estão em causa princípios inalienáveis como a saúde e a vida. Por isso, a urgência de resolver as lacunas e as deficiências que subsistem. A Força Aérea Portuguesa tem, desde sempre, prestado um serviço meritório e louvável aos açorianos e, por isso, deve ter ao seu dispor todas as condições necessárias para que outros vivam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gerais Soares, para uma interpelação, tem a palavra.
Sr. Presidente, para solicitar o intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 11. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Estamos no ponto 20, projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Presidente, Sra. Secretária, Sras. e Srs. Deputados, para o PSD, a segurança e a proteção das populações são uma prioridade e uma condição de primeira ordem. Sempre foram e sempre serão. Muito mais numa região sujeita a intempéries, muito mais numa região arquipelágica, que esta condição merece, efetivamente, continuar nas nossas preocupações e nas nossas reivindicações. Nunca será demais exigir, pressionar, através dos instrumentos que a autonomia nos dá, para uma melhor proteção e segurança das nossas gentes. Todavia, cabe a todos nós e a todos os poderes organizarem-se e articularem-se no âmbito das suas responsabilidades para reforçar o sistema de proteção e segurança. No caso, o aéreo dos Açores e o que está estacionado na base das Lajes. Cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, a Esquadra 751, como já foi aqui dito, com o lema "Para que outros vivam", já executou mais de 50 mil horas de voo e salvou mais de 3 mil vidas. A sua prontidão diária e a sua eficácia constituem para os açorianos um motivo de confiança. Tem provas dadas nos Açores e queremos o reforço dos seus meios. Nada de melhor, nada de mais aceitável. Estamos de acordo e estaremos sempre de acordo quando se tratar da proteção e segurança dos açorianos. Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária, bom, antes de mais, eu gostaria de, em nome da bancada parlamentar do PS, saudar esta iniciativa do CDS-PP. que reivindica, por via da Assembleia Legislativa, uma legítima e muito importante pretensão da região junto da República. Aliás, no seguimento do voto de protesto que a bancada parlamentar do PS apresentou recentemente nesta casa e que tinha por base um trágico episódio verificado em São Jorge por dificuldades no processo de evacuação sanitária médica de um senhor que tinha sido colhido numa tourada à corda. E saúdo esta iniciativa não apenas pela pertinência da matéria, que é evidente e aliás deve ser partilhada por todas as bancadas, mas sobretudo pela forma como o CDS a fez, ou a forma que escolheu para o fazer, uma pronúncia, um pronunciamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em vez de um telefonema ou de uma conversa de camaradas ou de companheiros feita à margem das instituições que defendem e que têm por obrigação defender e representar os interesses dos açorianos. É assim que se faz e também por isso merece ser saudado. Depois há a questão de fundo. E a questão de fundo, de substância, é não aquilo que o Sr. Deputado António Ventura tentou aqui descrever com uma certa placidez, um tom muito mavioso, de que o problema seria... Bom, todos nós queremos, eu disse mavioso, Sr. Deputado, todos nós queremos ter o melhor sistema de segurança possível, todos nós queremos ter mais meios, todos nós queremos viver no melhor dos mundos. Sr. Deputado, o problema não é esse, é que nós tínhamos os meios. O problema é que nós sempre tivemos e agora não temos. O problema é que nós tínhamos helicópteros desadequados e tripulações altamente formadas. Tínhamos helicópteros meios aéreos ultrapassados em termos e obsoletos em termos técnicos, mas tínhamos capacidade de chegar às ilhas que precisavam desse tipo de ajuda. E agora que temos dos melhores helicópteros que existem no mundo, dos melhores aviões para este tipo de situação que existe no mundo, não temos tripulações, Sr. Deputado. E, portanto, não se trata dessa coisa bonita que o senhor descreveu, de termos mais, de podermos pedir mais. Não, trata-se de estarmos impossibilitados, sobretudo a Força Aérea, que é uma instância a quem a região muito deve, sobretudo a Força Aérea, estar impossibilitada de garantir o melhor serviço possível e aquele que sempre foi capaz de realizar na região, porque tendo os meios técnicos, não tem meios humanos suficientes, porque este Governo da República não garante os meios humanos suficientes para a Força Aérea atuar na região. E, portanto, desde o episódio de São Jorge, desde que nós apresentamos aqui o voto de protesto, até agora a Senhora Secretária de Estado da Defesa, que até é uma pessoa com especiais ligações à região e também por isso com uma obrigação acrescida de ter atenção a este problema, deslocou-se à região duas vezes, que eu tenha tido notícia, ou que tenha sido público. Uma delas para tratar e assinar um protocolo de instalação de serviços do Ministério da Defesa num edifício por 700 mil euros. Uma outra para falar também do património do Ministério da Defesa na região, aproveitando também nessa circunstância, é verdade e é bom que se diga, para apresentar a sua candidatura às próximas legislativas de 2015 como cabeça de lista pelo PSD. Nessas duas visitas, a Senhora Secretária de Estado não resolveu absolutamente nada sobre esta matéria essencial para a região, que é dotar a região, a Força Aérea na região, das capacitações humanas necessárias para continuar a garantir um serviço de qualidade. E, portanto, por estarmos preocupados com esta situação desde a primeira hora, por estarmos cada vez mais preocupados porque o tempo passa, a Senhora Secretária de Estado vem aos Açores e nada se resolve, nós apoiamos inteiramente esta iniciativa da bancada parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Secretário. Bom, sobre a oportunidade e a justeza desta recomendação do CDS, em nome do direito à proteção e à segurança das populações dos Açores, penso que pouco mais há a acrescentar, razão de sobra para que o Bloco de Esquerda vote favoravelmente, obviamente, esta recomendação e este projeto de resolução. Também sobre a obrigação do Governo da República responder de forma célere e concreta a esta exigência, ninguém tem dúvidas. Ficamos todos à espera que ela não caia em saco roto e que, da próxima vez que o Sr. Primeiro-Ministro se desloque à nossa região em passeio ou em campanha pré-eleitoral, possa trazer no bolso alguma coisa de concreto que responda às necessidades dos Açores, dos açorianos e das açorianas. Porque no passeio que fez e nas iniciativas de pré-campanha desta última visita, não trouxe no bolso coisa nenhuma. Trouxe um bolso vazio de qualquer resposta. Não é só a Sra. Secretária da Defesa, de Estado e da Defesa, é também o Primeiro-Ministro, o que é lamentável. Mas costuma-se dizer que quem não pede não tem, neste caso não é pedir, é obrigar o Estado a cumprir uma obrigação sua. Mas eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade para lembrar esta Câmara e também aproveitar a presença da Sra. Secretária Regional da Presidência para recordar que em junho, a quando do fatal e infeliz acidente em São Jorge com um cidadão que foi ferido durante uma tourada à corda, o Sr. Presidente do Governo Regional e bem disse que seria levantado nesta região um inquérito a toda a situação para averiguar das responsabilidades e das razões objetivas daquela falta de resposta à urgência de uma evacuação. Eu, em nome do Bloco de Esquerda, tive a oportunidade, há cerca de um mês, pouco mais de um mês, de questionar o Sr. Presidente do Governo Regional sobre o andamento desta comissão de inquérito, deste processo de inquérito. E o Sr. Presidente respondeu-me que dentro de 15 dias a contar, dá um mês e pouco, o resultado deste inquérito seria conhecido e público. Bom, neste momento nós não sabemos nem qual é o ponto de situação do inquérito, nem quem e como é constituída esta comissão de inquérito e para quando é que se prevê, de facto, o conhecimento dos resultados desta comissão de inquérito, porque creio que o seu conhecimento também nos dará, previsivelmente, razões acrescidas para que esta recomendação do CDS seja, aumente a sua certeza, a sua pertinência, a sua urgência em obter uma resposta. E, portanto, o Bloco de Esquerda gostaria também de ouvir, se possível, a Sra. Secretária Regional sobre esta matéria, se é que tem alguma informação para dar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Ventura, tem a palavra.
Senhores Deputados, Sra. Secretária, Sr. Deputado André, há uma diferença entre o PSD e o PS cada vez mais nítida. Há uma diferença nítida e bem vincada entre esta bancada e a vossa bancada. É que independentemente da cor política que está na República, para nós os açorianos estarão sempre primeiro e estarão sempre defendidos por esta região. E eu tenho exemplos para lhe dar, Sr. Deputado, mesmo nesta área. Vou-lhe recordar essa diferença. Nós hoje, o PSD, votou favoravelmente a recomendação do CDS porque está em causa a segurança e a proteção das populações dos Açores. Em 2007, o PSD apresentou nesta casa um voto de protesto sobre a perda da autonomia operacional na base aérea das Lajes, que ainda hoje afeta a autonomia e a operacionalidade da base das Lajes, dirigida à República. E os senhores, o que é que fizeram? Votaram contra porque o Governo da República era o José Sócrates. Esta que é a diferença. Está bem dita a diferença marcada. Os senhores o que diziam ontem não dizem hoje. Os senhores defendem mais a cor partidária do que os açorianos. É esta a diferença. Mas ainda hoje aqui nós vimos nas urgências, tudo o que eram urgências relacionadas com a região, e várias vezes debatidas, ainda mesmo neste plenário, a questão da saúde, a questão da descontaminação, a questão do poder local, chumbamos. Vamos ganhar tempo, vamos atirar para uma comissão. Tudo o que é urgências relacionadas com a República, vamos aprovar. É esta a diferença, é que os senhores escondem e omitem os problemas
a favor da vossa cor política e nós defendemos sempre os açorianos. É isto que conta aqui e é isto que está aqui em jogo e é esta diferença que está cada vez mais bonita e mais vincada neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, a representação parlamentar do PCP quer, antes de mais, saudar as esquadras 751 e 502 da Força Aérea Portuguesa, pela forma como têm servido os Açores e, por essa via, servido Portugal. Quero saudar também esta iniciativa do CDS-PP e a forma regimental que utilizou para a apresentar. E, sem dúvida nenhuma, merecerá o apoio da representação parlamentar do PCP. Sr. Deputado, acho que era evidente. Mas se me permitem, e gostaria de tecer aqui duas ou três considerações, até porque o Estado tem vindo a demitir-se das suas obrigações para com a região e também ao nível das Forças Armadas isso tem vindo a acontecer. O investimento que tem sido feito nas Forças Armadas é, na nossa opinião, não é excessivo, é mal orientado, porque, como todos nós sabemos, estamos hoje a tratar aqui de um déficit que tem a ver com os recursos humanos, mas não é só, é bom lembrar que a missão das Forças Armadas, designadamente destas, da Força Aérea, mas também da Armada, da Marinha, vai para além destas questões e já neste Parlamento também foi aprovado uma pronúncia que tem a ver com o reforço dos meios aéreos e marítimos para a fiscalização da Zona Económica Exclusiva. Infelizmente, não é só ao nível das Forças Armadas, a outros níveis também o Estado se tem vindo paulatinamente a demitir das suas competências. Resta-me aqui uma esperança. Do passeio, como disse a Sra. Deputada Zoraida Soares, e que eu também já tive a oportunidade de caracterizar desta maneira em declarações à Antena 1 Açores, a visita do Primeiro-Ministro à Região Autónoma dos Açores, que trouxe de facto um bolso vazio e uma mão cheia de nada, resta aqui uma esperança. É que o Sr. Primeiro-Ministro ficou a nutrir um grande amor pelos Açores. E, como ficou a nutrir um grande amor pelos Açores, eventualmente as respostas às necessidades da região e a garantia do bom funcionamento dos serviços do Estado e dos investimentos que o Estado tem obrigação de fazer nesta região, que esse amor seja traduzido numa inversão do posicionamento do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro e que isso venha a acontecer já agora na discussão do Orçamento do Estado que está a acontecer na Assembleia da República, repondo o diferencial fiscal, repondo o valor das transferências para a região, garantindo o apoio dos 35 milhões de euros que são devidos à região, até porque foi aprovado na Assembleia da República já há bastante tempo, uma recomendação que foi aprovada unanimemente por todos os partidos e que recomendava ao Governo isso mesmo, e que os partidos da maioria aprovaram também. E, portanto, é bom que esse amor não se fique apenas pelas palavras e que se traduz efetivamente numa alteração profunda do relacionamento do Estado com a região. E não é nenhum pedido. É uma exigência que o Estado cumpra as suas obrigações para com a Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Começo esta minha intervenção por uma palavra que julgo merecida e partilhada por todas as açorianas e todos os açorianos, de reconhecimento às nossas Forças Armadas e ao trabalho que desempenham de forma abnegada, mas também muito profissional, respondendo sempre que a isso são chamados. Porque efetivamente, e sempre que podem, porque efetivamente decorrem na nossa região e fruto das nossas características da dispersão arquipelágica, mas também das circunstâncias naturais que muitas vezes assolam o nosso arquipélago, decorrem, dizia eu, situações que demandam uma atuação exigente por parte das Forças Armadas, porque em causa estão valores fundamentais como são a vida e a segurança das pessoas. Esta resolução que o CDS-PP apresenta hoje aqui à Assembleia chama a atenção para duas questões da responsabilidade do Governo da República, uma delas que tem inclusivamente ou teve um incidente no passado com um desfecho infeliz, trágico e que devemos lamentar e que se prende com a escassez de recursos humanos ao nível das tripulações que servem estas missões de não só de operações médicas, de emergência médica, mas também de busca e salvamento. Julgamos, por isso, que é muito pertinente esta tomada de posição por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e o Governo Regional, aquilo que estima é que esta tomada de posição seja mais um contributo para a resolução que tem que ser célere das questões que são aqui enunciadas. Respondendo à questão muito pertinente que me colocou a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Zoraida Soares, é verdade que o senhor presidente anunciou um inquérito para esclarecer, entre outros aspectos, se efetivamente durante algum tempo os Açores ficaram desprovidos de quaisquer meios da Força Aérea para a eventualidade de evacuações aeromédicas, neste caso por falta de recursos humanos, e aquilo que estou em condições de dizer à senhora deputada é que o inquérito está na sua fase final e que muito brevemente teremos as respectivas conclusões. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo, em primeiro lugar, felicitar o CDS-PP por esta iniciativa. Demonstrou que tem uma postura diferente em relação a estas questões do relacionamento entre o Estado e a região. Porque é importante diferenciar a questão do relacionamento institucional entre o Estado e a região e as falhas do Estado, mas não ter iniciativa política apenas quando em Lisboa está presente um governo sobre o qual nós não temos responsabilidade partidária. Há quem haja assim, nomeadamente o Partido Socialista, que é sempre muito crítico quando no poder está, é sempre muito crítico quando no poder está um partido ou um conjunto de partidos que não correspondem ao Partido Socialista, quando não é o Partido Socialista que está em Lisboa, cala e amansa. Cala e amansa. Quando é outro partido que lá está, em vez de se concentrar naquela que é a questão fundamental, que é ter uma posição institucional, uma posição de defesa da região e uma posição de exigência em relação ao cumprimento das suas obrigações por parte do Estado Central, aí não. Aí a sua postura é de guerrilha partidária. Pouco lhe interessa quais são as necessidades das populações, aproveita estas questões para fazer guerrilha partidária. E eu devo dizer que esta iniciativa é de iniciativa de um partido que tem a sua autonomia local, na região, tal como todos os outros, mas que
tem a coragem de trazer aqui uma questão de Estado, uma questão de relacionamento entre Estado e região, em que o Estado não está a cumprir as suas obrigações. E tem a coragem de o fazer. O Partido Socialista, noutras situações, não tem feito e lamento profundamente que aproveite esta questão para trazer para aqui o pior da política, que é a guerrilha partidária, objetivos mesquinhos de guerrilha partidária. O que interessa é servir as populações. Estas necessidades que são apontadas por parte do CDS são reais e nós, em relação a esta questão, temos uma postura institucional de defesa dos direitos da região e de exigência em relação ao Estado. Por isso, nós votamos a favor da sua iniciativa, senhores deputados do CDS-PP.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado André Bradford tem a palavra agora.
Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membro do Governo. Bom, começando aqui pela intervenção recente do Senhor Deputado Paulo Estevão, o que me parece é que foi um discurso do líder nacional do PPM. O Senhor Deputado não tem problemas na sua ligação à República, porque o Senhor Deputado é a República do PPM, ou seja, o PPM é o Senhor Deputado. E, portanto, como o Senhor não tem mais ninguém com quem se relacionar, basicamente o Senhor, quando fala, fala em nome da região e em nome da República, do PPM Açores e do PPM Nacional. Portanto, eu percebo que sobre essa matéria não tenha muita experiência e nada para dizer de importante ou de relevante e, portanto, não vou dar mais relevância de qual que merece a sua intervenção. Agora, entretanto, tenho também, em bom da verdade, que substituir o qualificativo de mavioso de há pouco por exultante. O Sr. Deputado há bocado teve, o Sr. Deputado António Ventura há bocado. O Sr. Deputado António Ventura, na sua primeira intervenção, tinha um tom que a gente, eu aqui nesta bancada, quase não havia. Na segunda, derivado a um choque de adrenalina qualquer, o Sr. Deputado, eu já só ouvi o Sr. Deputado. E porquê? Porque o Sr. Deputado se convenceu que a matéria que está aqui em apreciação não é a segurança dos açorianos, não é o serviço e o auxílio que se presta em termos de evacuação médica aos açorianos, mas é a guerrinha do PS e do PSD, do PSD da República e do PS. Ó Senhor, o que eu disse, e que é factual e deve ser reforçado, é que esta situação que nós vivemos agora, nunca vivemos antes. Não vivemos antes com este Governo da República, porque antes com este mesmo Governo da República havia os meios, mas vivemos agora com este mesmo Governo da República, porque agora não há os meios humanos adequados. E, portanto, isso não tem nada de guerrilha, Sr. Deputado, nem PSD, nem PS. Isso tem a ver com o facto deste mesmo Governo ter deixado de garantir as condições necessárias, as tripulações necessárias para ajudar os açorianos que necessitam de evacuação médica. Tão simples quanto isso. Mas se o senhor quer falar de questões relacionadas com o relacionamento entre os nossos partidos na região e os partidos mãe ou pai na República, pois então vamos falar. E os senhores, no passado recente, têm muito que explicar aos açorianos. Porque de cada vez que está em causa a solidariedade da República, a solidariedade justa e devida pela República aos açorianos, os senhores abstêm-se ou votam contra os Açores. E, portanto, isso é que tem que ser dito. E vou-lhe dizer mais, Sr. Deputado. Em março de 2013, a região foi assolada por temporais que, infelizmente, acontecem com alguma frequência. 3 mortos, necessidades de acorrer a imensas solicitações de urgência, ribeiras a transbordar, casas a cair, encostas a cair. O Governo fez o que pôde, o Governo Regional, fez o levantamento dos prejuízos e disse à República: meus senhores, à semelhança do que acontece na Madeira, à semelhança do que acontece no continente, nós não conseguimos fazer face sozinhos. Eu sei, imagino que isso não é fácil de ouvir, mas vão ter que me respeitar um bocadinho. Bom, fez o balanço dos prejuízos, disse que não conseguia acorrer sozinho a tudo e pediu auxílio e solidariedade da República. Sabem o que é que fizeram os vossos deputados? Abstiveram-se. os deputados do PSD Açores, perante um pedido de ajuda dos açorianos, dos Açores, das instituições representativas dos açorianos, abstiveram-se. Os senhores sentem-se bem com isso? Convivem bem com isso? Não acredito. Não acredito que convivam. Logo a seguir, então, um exemplo mais recente, a República prestou-se, num gesto magnânimo, a dizer à região, os senhores façam com os vossos impostos o que quiserem. Basicamente, estão à vontade, a nós não nos faz diferença nenhuma, o dinheiro não é nosso, portanto, os senhores querem subir ou baixar os impostos, façam o que quiserem. E nós dissemos, é verdade, sim senhor, a gente há de fazer o que quer, mas, ao mesmo tempo, os senhores são obrigados a transferir, na quantia e no montante que transferiam antes, a título de solidariedade nacional para a região. Temos uma proposta na Assembleia da República para que isso aconteça. Têm os senhores aí uma grande hipótese de se redimirem daquilo que fizeram há pouco tempo em relação às catástrofes e às calamidades nos Açores e votarem, agora sim, a favor do interesse dos Açores, a favor dos direitos dos açorianos. Vamos ficar à espera, Sr. Deputado, e estaremos aqui para saudar se isso acontecer, mas também seremos os primeiros a criticar se isso não acontecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, para voltar a intervir no debate e reconhecendo o papel importantíssimo, aliás vital, da Força Aérea Portuguesa nos Açores, a que nós devemos estar com certeza gratos, todos nós, pela sua entrega ao serviço, abnegação, nada disso está em causa. Agora, há aqui dois problemas que se abordam nesta resolução. O primeiro é, efetivamente, a falta de tripulações. Poderia ser uma justificação aceitável. Não há comandantes, e sobretudo um comandante não pode comandar as duas, quais da Madeira e a dos Açores. É preciso resolver com urgência esse problema. Mas há um outro problema, que é em termos de operacionalidade de uma base militar e de operações militares, que não deixa de ser uma operação militar, me custa a aceitar. Que é porem em causa a iluminação, por exemplo, da pista de São Jorge, que até é nova. Como é que a Força Aérea Militar exige para operar a certificação de uma iluminação? É uma dúvida que eu tenho, porque, tanto quanto eu saiba, os militares não necessitam de certificação para operar em qualquer aeroporto. A certificação existe para a segurança da aviação civil. Não existe para a operação militar. Aliás, é comum, todos nós ouvimos as notícias, que as forças aéreas melhor equipadas no mundo, e presumo que também a nossa, têm aquilo que se chama iluminação temporária de emergência, quando precisam operar em pistas não iluminadas ou em pistas construídas em zonas de catástrofe. E eles operam com condições mínimas de operacionalidade. Ora, em São Jorge e na Graciosa, as condições de operacionalidade não são mínimas. Podem não ser as certificadas para a operação de uma aviação civil à noite, mas são com certeza suficientes para a operação militar. E é isso que eu quero aqui deixar bem claro, porque é preciso também esclarecer o que se está a passar aqui ao pormenor. É preciso que tudo isto fique bem claro. Dotar as esquadras de meios humanos suficientes, mas também perceber, porque eu não tenho memória de algum dia ter ouvido por parte da Força Aérea que não ir a São Jorge, ou à Graciosa, ou às Flores, por falta de iluminação da pista. E devo dizer, também elas já foram bem piores e que foram feitos bons investimentos nessa matéria, com iluminação nova. Isso também exige, da parte da Força Aérea, que se tem mantido muda e calada, alguma justificação. Eu nunca ouvi, da parte do Comandante dos Açores, alguma justificação sobre essa matéria. E reconhecendo e enaltecendo mais uma vez o trabalho que têm feito, a sua entrega e dedicação aos Açores e aos açorianos, não posso deixar de questionar isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu nunca aqui interferi nesta Casa na organização interna de outros partidos. Mas há aqui uma estranheza fantástica por parte do Partido Socialista, que é o facto de eu acumular as minhas funções de Coordenador Regional do Partido e também ser Presidente Nacional do Partido. Bom, eu devo-lhe dizer, não é caso virgem. Veja o seu partido. Então o novo Presidente Nacional não é o Presidente Honorário do Partido aqui na região, já neste momento com poderes alargadíssimos. Ainda por cima, devo dizer que o Partido Socialista é uma espécie de monarquia vitalícia quase hereditária. Porque o que se pode constatar, lendo os vossos estatutos, é que o Presidente Honorário está automaticamente em funções, a menos que venha a ser destituído por dois terços, que é o que acontece ao Presidente, ao Rei de Espanha, que também pode ser destituído por dois terços, mas tem uma duração vitalícia das suas funções, que é o que acontece no vosso partido com o Presidente Honorário, que tem essa função. Portanto, se ninguém colocar a questão, o mandato é de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nem sei como é que a Senhora Presidente deve estar presente nos órgãos do PS, deixou passar esta inconstitucionalidade, porque também, como se dizia no parecer jurídico, não existem cargos vitalícios.
Deputado,
bom, eu não vejo ali...
Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, eu não vejo
vamos
ali...
Vamos lá ao limite da sua intervenção.
Questão, não, quem trouxe a questão dos cargos nacionais e regionais foi o Partido Socialista. E, portanto, eu estou só a responder que os senhores têm um cargo vitalício. Estou a dizer-vos que os senhores até, eu posso dizer que são bom o Partido Socialista, Açores, é uma monarquia vitalícia, quase hereditária, por razões que todos nós conhecemos. Portanto, senhor deputado, não vá por esse caminho, não se meta na organização dos outros partidos, porque eu ainda tenho aqui mais uma análisezinha em relação aos vossos estatutos, em relação à vossa situação interna. Em relação à questão de facto, é esta, o Partido Popular Monárquico apoia esta iniciativa pelo seu mérito, porque pretende resolver uma questão de facto de deficiências do Estado neste setor. O Partido Socialista apoia, porque quer fazer uma guerrilhazinha de caráter partidário ao Governo da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura, tem agora a palavra.
Srs. Deputados, Sr. e Sr. Secretário Regional, Sr. Deputado André, aquilo que nós estamos efetivamente de acordo e estaremos sempre de acordo nesta bancada, é que esta é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem esta responsabilidade na região. E há uma lacuna, como houve outras lacunas no passado. E perante as lacunas do passado e as lacunas atuais, esta bancada sempre reivindicou perante a República esta necessidade aqui nos Açores, porque se trata de proteção e segurança das populações. Já o senhor... Em 2007, votou contra um voto de protesto que dizia o seguinte. Não, o senhor estava ali. Entendeu agora o Governo da República a desvalorizar a base aérea das Lajes, já que decidiu degradar as suas condições operacionais, extinguindo as esquadras existentes de aviões e transportes e de helicópteros, as quais serão substituídos por destacamentos dependentes, respectivamente, das bases aéreas de Sintra e de Montijo. Nós perdemos a autonomia. E esta perda de autonomia tem hoje, ainda hoje, consequências. E o senhor, na altura, votou contra isto. O senhor votou contra esta nossa perda de autonomia.
É isto que está em causa. É essa responsabilidade que está em causa. É essa responsabilidade do PS que está em causa. E mais, e já que se fala em solidariedade nacional, convém não esquecer aquilo que o Presidente do Governo Regional, então, dizia do acordo assinado com a Troika. O acordo assinado com a Troika, e já que estamos a falar em solidariedade nacional, dizia que era um acordo positivo, globalmente positivo. Mas mais, até dizia que a economia açoriana está em melhores condições para enfrentar os efeitos da crise financeira portuguesa. E tem mesmo uma folga. Tem dinheiro a mais. Resta dinheiro nas contas. Tudo isto em abril de 2011. Depois de abril de 2011, o discurso é outro. Qual é a diferença? Sócrates e Passos Coelho. Governo da República do PS, Governo da República PSD, CDS-PP. É esta a diferença que está em causa, é esta a diferença que tem que ser avaliada, é esta a diferença que tem que ser juizada também, hoje aqui, a vossa postura democrática, a vossa postura enquanto parlamentares.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, vai ajustar. Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membro do Governo, eu, a representação parlamentar do PCP, não tinha de forma nenhuma ideia de voltar a este debate, até porque a situação, esta iniciativa do CDS-PP, como todos reconhecemos, é meritória, é rigorosa, é correta, aproveitámos para saudar, todos aproveitámos para saudar o papel das Forças Armadas e, em particular, da Força Aérea Portuguesa, o seu papel na região autónoma dos Açores, mas, entretanto, houve aqui a introdução de alguns argumentos, designadamente pelo deputado André Bradford, que merecem, em bom rigor, como diria o deputado Francisco Coelho, que algumas das omissões feitas pelo, ou melhor, as omissões do deputado André Bradford sejam aqui colocadas. E isto tem a ver com a questão da solidariedade da República relativamente às situações de catástrofe que aconteceram no início do ano passado. E é bom que se recorde o seguinte: o projeto de resolução apresentado pelo PCP, aprovado unanimemente na Assembleia da República, recomendando ao Governo que acionasse o Fundo de Emergência para situações desta situação. Recomendação que o Governo da República não acatou. E como não foi acatada, o grupo parlamentar do PCP, em sede de discussão do Orçamento Estado para 2014, propôs um reforço, uma verba, de valor de 35 milhões de euros, na discussão da especialidade, 35 milhões, exatamente para fazer face e para cumprir a tal recomendação que não foi cumprida. Ora bem, o que é que aconteceu? É exatamente isso. É exatamente... A proposta foi reprovada. Mas vejamos como é que foi aquela votação. Quem é que votou contra? O PSD, enfim, o CDS. Mas veja-se, o PS também votou contra. O PS também votou contra. Foi aprovado apenas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo Partido Ecologista aos Verdes. O Partido Socialista também votou contra. Não se distraiam este ano, porque a proposta está lá outra vez. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Uma intervenção breve para reiterar uma questão muito pertinente colocada pelo Sr. Deputado Artur Lima e que tem a ver com a questão da certificação do aeródromo de São Jorge, que efetivamente, e isso é importante sublinhar, releva para efeitos de operação comercial, mas não para operações, nomeadamente de emergência, de evacuação aeromédica ou operações militares, e aliás, de outra forma não se entenderia, atenta à diferente natureza destas operações. Julgo, de qualquer modo, que será importante também lembrar que na origem desta situação está a falta de recursos humanos, que se existissem, se ao contrário daquilo que declarou o Sr. Ministro da Defesa, o Governo da República entendesse que esta é uma responsabilidade do Governo da República e se esses recursos existissem, esta situação não se teria colocado, independentemente da discussão em torno da operacionalidade do aeródromo de São Jorge. Porque existindo recursos humanos, eles teriam sido suficientes para as necessidades que se verificaram naquele momento. E, portanto, da parte do Governo Regional, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, é que o Governo da República lance mão dos seus recursos para resolver esta situação que tanto impacto tem na região e que pode ter, como já teve, resultados trágicos e que depois todos lamentaremos. Volto a reiterar, por isso, que a expectativa do Governo é de que esta iniciativa da Assembleia seja mais um instrumento a ajudar a uma resolução célere deste problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, que eu não fazia tensões de fazer uma terceira intervenção, mas para dizer, em primeiro lugar, para dizer ao Sr. Deputado António que a perda de autonomia, uma coisa é a perda de autonomia operacional, que é uma questão burocrática, administrativa, de organização interna da Força Aérea. Isso é uma coisa. Outra coisa é o serviço que a Força Aérea presta não poder ser garantido por falta de recursos humanos. E, Sr. Deputado, a prova disso é que, em 2007, em que o PS cometeu essa atrocidade que o senhor aí já por duas vezes clamou, em 2007, com essa perda de autonomia, de 2007 até 2014, quantos episódios conhece o Sr. Deputado em que a Força Aérea não tenha evacuado um doente que precisasse nos Açores? Zero. Desde que tem a tal perda de autonomia, a Força Aérea continua a fazer exatamente o que fazia, a garantir o serviço que fazia. Portanto, isso prova que não é a questão fundamental, não é da organização interna, isso depende da base X ou da base Y. A questão fundamental é ter os equipamentos e não ter pilotos. É tão simples quanto isso. A questão fundamental é ter os meios técnicos e não ter os meios humanos. E, portanto, isso é que é grave, é isso que nós estamos aqui a tentar resolver ou ajudar a resolver, e não vale a pena vir com o passado, com 2007 e com as questões burocráticas, porque daí não resultou mal nenhum, para o serviço que a Força Aérea garantia nos Açores. Bom, quanto à outra questão, por muito que nós fiquemos o resto da manhã e eventualmente um pouco da tarde também a discutir esta matéria, a conclusão principal e evidente é que se o PSD surge, se tivesse conseguido, junto do PSD Nacional, a boa vontade aliás, a justiça de uma decisão favorável aos Açores, nós tínhamos tido aquilo que merecíamos e que necessitávamos, que era um apoio extraordinário de 30 milhões, em virtude das calamidades aqui verificadas e das intempéries verificadas em 2014. Isso não aconteceu, porque os senhores foram incapazes de o garantir, mas não aconteceu de uma forma ainda mais grave, porque os senhores se absteram de votar favoravelmente uma transferência dessa ordem para os Açores. E, portanto, sobre isso não há muito a dizer, é evidente. Agora, eu até vos dei uma ajuda. Eu disse-vos, há uma maneira dos açorianos esquecerem isso que os senhores fizeram. E essa maneira é agora, em sede de Orçamento de Estado, os senhores votarem a favor e conseguirem que o PSD Nacional reponha o nível de transferências a título de solidariedade nacional para a região,
que o PSD, com o beneplácito do PSD surge, cortou quando fez a revisão da Lei das Finanças Regionais o ano passado. Portanto, eu tento ser magnânimo e amigo. Há uma hipótese dos senhores limparem a vossa imagem. É, votem a favor da reposição das transferências da República para a região.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhora e Senhor Membro do Governo. Diria que ao deputado André Bradford que possivelmente, e depois daquela declaração de amor de Pedro Passos Coelho aos Açores, as coisas agora vão passar-se de forma diferente. Mas, ó senhor deputado, o que é que o senhor não percebeu neste processo? E continua a haver aqui uma questão que é a seguinte. O que é que justificou o voto contra a proposta do PCP em sede de discussão do Orçamento de Estado de 2014 contra a inclusão de uma verba de 35 milhões para ajudar, para afetar a região autónoma dos Açores em função das catástrofes que decorreram no início. Isso Vossa Excelência não referiu. Era conveniente também, e já agora, que nós percebêssemos porque é que o Partido Socialista votou contra aquela proposta. E quando votou contra aquela proposta, votou contra os Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.